Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita. Um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:07 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra todo mundo. A partir de agora tem Tropa de Elite no Sonzão da 102.9. Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga. Você que vai cruzando as estradas da nossa região. Muita atenção, hein? Muita chuva aqui no Alto Bela Vista. A gente vendo aí, né, que a quinta-feira vai ser de chuva, rapaz. Bom dia, seu repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santos.
E chegando nesta quinta-feira, dia 25 do mês de maio, e quinta-feira carrancuda, mas mesmo assim dando bom dia para todo mundo ligado no Tropa de Elite aqui na Pena Gabriela FM. Um abração, né? Vamos começar aí essa quinta-feira de barra de chuva, mas... E com fé em Deus, o sol volta a brilhar na cidade mais linda do interior da Bahia.
Olha o Galope já fazendo zoada. Depois que Léo Manutenções deu aquele milho especial pra ele, ficou assim, danado, rapaz. O Galope, roda pra vida, rapaz. Com esse tempo aí, tem gente que dá trabalho de sair da cama, viu? São 6:09 agora, 6:09. A gente vai começar mais um Tropa de Elite, o número 1 das manhãs em Ilhéus. O oferecimento é todo especial, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Nova Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. É isso aí. Bom dia pra vida. E a nossa equipe de correspondentes, o repórter, todo mundo preparado. Daqui a pouquinho no Tropa de Elite, no primeiro giro regional, tem quem?
Locutor, vereador Matheus Santos, ele fala direto da simpática, gostosa Uruçuca. Também tem direto de Itabuna, Manuel Messias, o Mané, meu brother, meu amigo. E de lá de Camacan tem Paulo José, Paulo, amigo de Uca.
E ainda somando o nosso giro regional, Nath Almeida aí no futebol pra falar que seu Vitória ganhou e que o Flamengo empatou.
Ao apagar das luzes, Vitória ganha e é líder da Série B, ele fala de Nildo Braga.
É, o Bola Dentro já aqui no Tropa de Elite. Participa com a gente, manda sua mensagem. Chama a Gabi no zap! Sua participação aqui tem muita importância pra gente, viu? Tá com problema no seu bairro, na sua rua, na sua comunidade, na sua cidade, espaço aberto e garantido aqui na nossa programação.
Gabriela FM.
Vamos a partir de agora já trazendo informação do tempo nesse início de programa.
Como vai o tempo e a temperatura?
De acordo com a agência Clima Tempo, pancadas leves de chuva nesse início de manhã de quinta-feira, termômetros marcando 23 graus aqui no Alto Bela Vista, rodovia Ilhéus Itabuna, Banco da Vitória. Chuva 61%, seu repórter. Já caiu uma chuvinha gostosa na madrugada, né? A gente chama inclusive a atenção dos motoristas que vão trafegando aqui nas estradas que cortam a nossa região, a BA-001, a 415, a 330, a 101, dobrar a atenção, viu? Dobrar a atenção mesmo. Anteontem, a gente registrava aqui no final do Tropa de Elite um acidente logo após a curva, ali na chegada da ponte do Fundão, seu repórter, um HB20. Eu fiquei sem entender que provocou aquilo, o camarada emborcou na pista, rapaz.
Tava com coisa. As quatro rodas pra cima,
pra pro cima, ar, né? Que situação. 6:11, vamos então às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Tropa de Elite.
Advogado e ex-vereador de Ilhéus, doutor Joabes Ribeiro, participou em Salvador de reunião na Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia.
Reunião entre Prefeitura de Ilhéus e Bamin discute nova fase de implantação do Porto Sul.
Estudantes, professores, diretores e funcionários de escolas da Bahia receberão ainda mais atenção da Polícia Militar. Criação do Batalhão de Policiamento Escolar.
Protesto que bloquearia ponte nesta quinta-feira foi cancelado após negociação.
E Câmara de Vereadores de Ilhéus ainda sofre efeitos de disputa judicial. Duas sessões ordinárias foram canceladas, suspensas, a depender do resultado da vistoria do Corpo de Bombeiros de Ilhéus. Expectativa que a Casa do Povo seja reaberta na próxima semana.
E olha, a Assembleia ontem no SINZEP, seu repórter, foi rejeitado aí a contraproposta apresentada pelo governo municipal. A categoria vai estar realizando, né, uma assembleia na próxima segunda-feira, e se até lá o governo apresentar essa proposta, a turma vai discutir durante o ato mesmo, né? Tá marcado já. Ou, caso contrário, será mantida uma paralisação de 24 horas. Próxima segunda-feira, servidores do município de Ilhéus podem cruzar os braços.
Já a PPI, a Associação dos Professores Profissionais de Ilhéus, convocou nova assembleia extraordinária para hoje, quinta-feira, às 8 horas e 30 minutos, na sede da APPI, bairro do Malhado, Praça do Tamarineiro.
E olha, Itabuna registrando um aumento de 50% nos casos de dengue e chikungunya nos últimos dias. Estou preocupado com isso aí, viu, seu repórter? Como é que está a nossa situação aqui, Léos? É, a turma tem que fazer, cada qual tem que fazer a sua parte. Temos que fazer a nossa parte. Preocupante aí, essa onda, esse aumento assustador de casos de dengue em cidades aqui da nossa região. Exemplo de Itabuna, 50%, seu repórter. Dengue e chikungunya nos últimos dias.
E ainda marcada para hoje a entrevista com o reitor da Universidade Federal do Sul, Sul da Bahia, ao vivo aqui no programa Tropa de Elite.
É, nós fizemos na semana passada uma entrevista com a equipe do DCE. E hoje, né, a turma lá pediu, olha, a gente precisa explicar como é que esse processo aí. Existe ação no Ministério Público Federal, essa ação que foi dada entrada aí pela a equipe do DCE, que é o Diretório dos Estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia, e a gente vai estar abordando aqui no nosso programa. Tem outro ponto importante, seu repórter, que a gente vai trazer hoje. O Ministério Público, ele está intensificando a atuação preventiva para aumentar a transparência nos gastos municipais com festas juninas. Tem prefeito que abre a torneira mesmo com esse negócio de festa, viu? Tem prefeito que abre a torneira, que fale-me Deus, Nossa Senhora. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Vamos juntos e você, claro, participa até as 8. O número 1 das manhãs é o Tropa de Elite no ar.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM.
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite. A Metralhadora da Informação.
Marinho Santo!
Agora são 6 horas e 16 minutos na linda Princesa do Sul. Eu vou começar falando hoje de uma pessoa que eu aprendi a gostar, que tem um carinho especial. É o advogado, ex-vereador, ex-presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, o doutor Joabes Ribeiro. O doutor Joabes Ribeiro participou em Salvador de uma reunião na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E ele que foi recebido pelo deputado Ângelo Almeida, que é o atual secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, e também pelo superintendente da Secretaria de Desenvolvimento, que é ilhéense, é de Ilhéus, é gente nossa, o Alisson Gonçalves, onde lá debateram sobre a política no município de Ilhéus, além de questões relacionadas ao desenvolvimento rural do sul da Bahia. o doutor Joab Ribeiro foi muito salutar esse encontro, pontuando os excelentes projetos que a secretaria tem, visando o desenvolvimento dos 417 municípios da Bahia, bem como uma roupagem nova trazida pela atual secretário superintendente, o que sem dúvida é de grande valia e um potente diferencial de gestão. O Dr. Joab Ribeiro pontuou que ele disse: olha, estaremos em breve espaço de tempo colhendo bons frutos para Ilhéus e em especial a comunidade rural, né? Visto que apresentamos propostas, a exemplo da comercialização de produtos agrícolas, os produtos agrícolas das comunidades rurais, o que de pronto foram abraçadas e irá ajudar no desenvolvimento da nossa cidade de Ilhéus, concluiu aí o advogado, o doutor Joab Ribeiro, onde eu quero mandar aquele abraço para você e um bom dia, viu, doutor? São 6:18.
Figuraça, senhor repórter. Figuraça.
Ele é diferenciado.
Tá no sangue, né? Correndo nas veias aí do doutor Joab Ribeiro, essa política que ele gosta tanto e essa característica forte que ele tem de estar no legislativo, né? Eu acho que a região perdeu muito em 2002, quando deixou de eleger o Joabes deputado estadual, seu repórter. 2002, olha que a gente está falando, 2002, né? São 21 anos aí, né? Então, você veja só a situação que a gente... A região tem uma carência muito grande de representação política, tanto em Brasília. Nosso último deputado federal foi o Bebeto, vice-prefeito da cidade de Ilhéus. Nós temos hoje aí a deputada Sohane, mas a gente tem voto suficiente para eleger dois representantes para Brasília, para ficar lá no Congresso Nacional, e 2, 3 para estar em Salvador, na Assembleia Legislativa. Agora falta o quê? Conscientização. E outra coisa que a gente precisa abraçar e acabar e fazer uma campanha é contra a questão da compra de votos, gente. É vergonhoso isso. E a nossa cidade, ela está sendo motivo de chacota em muitos municípios aí. Aí, Léo, todo mundo gosta do dinheiro, do din-din, é 50, 100 reais. Que aí os deputados... Tem nome de deputado que nunca apareceu aqui na cidade, teve voto. Quando você vai procurar a lista, teve voto em Ilhéus. Camarada não sabe nem como é que chega em Ilhéus. É, mas ele botou lá o nome dele. Alguma liderança aqui recebeu algum pacote e pediu voto para ele. Eu estou preocupado com essa questão de voto, porque ano que vem é ano de eleição. A gente está vendo aí como acontece na evasão escolar. E a gente vê também muitos alunos sendo matriculados. Aqui no caso, Uruçuca recebe, Itaçuípe recebe, Una recebe alunos que moram aqui em Ilhéus. Eu ontem recebi do nosso querido Zé Nasal a informação, ele disse: olha, Escarpita, estava ouvindo vocês quando você falava sobre a questão de votos no Salobrinho. Muita gente mora no Salobrinho, mas foi tirar título em Itabuna. O Salobrinho tem hoje 3.782 eleitores, seu Marinho Santos. Dados foram me passados aí pelo nosso querido José Nasal. 3.782 eleitores no Salobrinho, você tem
quase ideia. 4 mil eleitores.
Não é isso?
Já está dividido por Itabuna agora?
E aí como é que fica depois a situação? Como é que os moradores vão receber as melhorias no município? Porque você está votando em Itabuna. Então tem que ter a contrapartida de Itabuna para também investir no Salobrinho, no saneamento básico, saúde, educação, no social. Salobrinho vai ganhar agora, dia 28, um campo que vai servir, é uma praça esportiva, uma luta, um sonho daquela comunidade, seu repórter. E aí só agora com o Luciano Luna, vereador, é que o Salobrinho vai ter o campo.
Você quer resumir somente no Salobrinho?
Não, foi só um exemplo.
Para os demais outros
distritos. Nós vamos fazer esse trabalho, e é um trabalho importante de conscientização a gente precisa mostrar para o povo a importância dessa arma chamada título de eleitor. E ano que vem, porque todo mundo reclama, a gente está aqui todos os dias da semana e são inúmeras reclamações. Tem muita coisa que chega aqui no WhatsApp da Rádio Gabriela FM. E a gente precisa conscientizar esse povo.
Nós não podemos esquecer do distrito de Inema, o distrito de Pimenteira, ainda o distrito de Banco do Pedro e de Castelo Novo. Há exemplo Pimenteira e Inema, ali na região de Quaraci e Itajuípe, e o distrito de Banco do Pedro e Castelo Novo, na região de Uruçuca.
Falar em Uruçuca, viu, seu repórter, a presidente da Câmara, Magnólia Barreto, já está aqui pedindo para a gente reforçar esse convite. Hoje e amanhã o Cine Bahia estará fazendo cadastramento na Igreja São José para encaminhamento aí para a ferrovia, a Fiol, né? Uruçuca nesse desenvolvimento também, dando oportunidade de emprego. Magnólia Barreto, juntamente com os vereadores, já marcando aí outra reunião referente aos animais na pista. A gente teve acidente na semana passada, risco de vida para as pessoas que trafegam na Ilhéus Uruçuca. E também aproveitar aqui e avisar que vai ter cirurgias, né? Cirurgias aí, a turma do distrito da Zona Rural pode se informar melhor lá no Sindicato dos Produtores Rurais de Uruçuca, em frente ao Pastelão ali na praça, das 8 ao meio-dia. Presidente Magnólia, um abraço, viu?
Magnólia, inclusive, já recebeu o contato do subtenente Lima, que é da Polícia Rodoviária Estadual, é da equipe comandada pelo Major Blanco, e o Lima já entrou em contato com a presidente da Câmara de Vereadores de Uruçuca para poder organizar uma grande reunião sobre a questão dos animais soltos.
Pois é, agora vamos falar de polícia. Tem um caso aí que está um mistério, e desde ontem à noite, polícia aqui na região do residencial Rio Cachoeira, Morada do Porto, com a questão do maqueiro do hospital Costa do Cacau, que está desaparecido, seu repórter. Eu digo que eu fui sequestrado. Sequestraram esse maqueiro, a polícia intensificando. Ontem à noite, alguns moradores entraram em contato com a nossa produção para falar dessa preocupação com a segurança, e até agora nenhuma notícia. Vamos ver se até o final do programa a gente consegue atualizar essa situação no maqueiro, que está desaparecido, e a informação é que ele foi sequestrado, seu repórter.
Olha, Scarpita, a 7ª Coordenadoria da Polícia Civil está pedindo socorro. E pede socorro a quem? A coordenadora da 7ª, a doutora Catiana Murim. A internet se foi, não tem internet. Os investigadores estão de braços cruzados, ou então quando chega a ocorrência da polícia. Aí quando chega a ocorrência da polícia, volta ao passado, pega aqueles livros negros para fazer a ocorrência no punho, ó, na caneta, porque não tem como registrar, porque o sistema está fora do ar, porque Jerônimo, não tem internet. Jerônimo, isso já tem quase 2 dias, Jerônimo, sem internet na 7ª Coordenadoria de Polícia Civil.
Governador, como é o nome do governador?
Governador,
tem que resolver esse negócio, rapaz. Sem internet, aí vai ficar igual aquela música do Roberto Carlos. Eu voltei ao passado.
Aí quando o Sindipoc entra em ação, o presidente ilhéense, o Eustácio Lopes, aí acham ruim, né? Eustácio, você tem que entrar em ação aí, porque ó, tá todo mundo sem trabalhar por conta, não tem internet e voltou ao passado dos livros negros.
Ai, 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 viu? Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos no zap, vamos lá. Vamos dar uma passeadinha no nosso WhatsApp.
Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, todos aí da produção do Tropa de Elite da Gabriela FM. Aqui é o Miúdo, olha só, Miúdo de Vila Cachoeira, tá mandando um alô pra todo mundo da família Melo, tá todo mundo aí ligado no Tropa de Elite, que Deus abençoe todos vocês, tenham uma ótima quinta-feira. Miúdo, bom dia, bom dia, bom dia, Miúdo. O Miúdo lá de Vila Cachoeira, olha, bom dia, sou o Haroldo, ex-morador do Salobrinho, o Luciano Luna, né, conheço muito bem, que bacana, viu, rapaz, 17 anos, e aí essa questão, Scarpita, dos eleitores darem seus votos para Itabuna é uma vergonha, Hoje sou morador aqui do Sol e Mar. Obrigado pelas informações de todos os dias. Abração. Valeu, Haroldo. Um abraço pra você, Haroldo. Turma do Salobrinho aí, viu? Olha, bom dia, Mario Santos Escarpita. Que Deus abençoe o nosso dia. Sobre a passagem do coletivo da cidade de Ilhéus, o valor de R$ 5 ou R$ 4,80, porque toda vez que minha esposa vai pegar o coletivo, estão cobrando R$ 5. Não tem troco, seu repórter. O que é que pode fazer quando não tem troco? Aí o motocobra, coitado, fica se virando, né? Não tem troco. E o nosso ouvinte tá aqui dizendo, a esposa dele dá R$ 5 e a passagem é R$ 4,80. Não recebe troco. Tropa de Elite, que Deus abençoe nosso dia, viu? Quinta-feira, Reginaldo, porteiro do Toulouse Lautrec. Olha, bom dia, galera da Gabi. Manda alusão aí pra nós aqui em Banco Central. O cowboy de Luciuca, segura, fiel. Bruno Linhares, um abração pra você. Um abração pra essa turma aí de Banco Central. Meu amigo Marcos Quiabo, a turma do Assentamento Ressurreição. Dona Raimunda, tô com saudade daquele cafezinho gostoso, viu, Dona Raimunda? Cafezinho gostoso aí. Olha, a Edna de Luçuca também tá mandando um alô aqui no nosso programa. A Edna de Luçuca, né, tá ligada no Tropa de Elite. Olha, bom dia, comandante do Tropa de Elite. Compra de votos na nossa cidade, isso é vergonhoso, mas tem a ver, viu? O grande exemplo vem de Brasília, nos poderes. Grande abraço, Jorge. É verdade, lá no teu negócio?
É verdade.
Aquelas emendas sigilosas.
Olha, Escarpita, um amigo meu, anônimo. O anônimo não quer se revelar, ele não quer se envolver. Ele disse, por favor, fale aí. Você lembra da rua jornalista Paulo Pinheiro, antiga Rua dos Cometas, no bairro do Malhado?
Sim, sim.
Só está um cemitério de veículos abandonados. Chama a atenção do Tenente Coronel Serpa, a equipe da Sutran, para rebocar esses carros. Está nascendo capim, está nascendo mato de todo tipo debaixo dos veículos.
Tenente Coronel Serpa.
Rua dos Cometas.
Está na hora do Serpa.
Jornalista,
tá na hora.
Paulo Pinheiro.
Jornalista Paulo Pinheiro, figuraça, viu? Está na hora do Serpa aparecer aqui no Tropa, viu, seu repórter? Vamos convocar aí o Tenente Coronel Serpa. Tem muita sinaleira, faixa de pedestre apagada, muita questão relacionada aí à pasta que o nosso querido Serpa é responsável. Inclusive essa questão de veículos abandonados. Teve uma operação aí, alguns foram retirados das ruas da cidade. Quem tem seu veículo, aproveita, gente. Bota num pátio, numa garagem. Agora, abandonar o veículo na rua, complicado, viu?
Tenente Coronel Serpa gosta de falar no Tropa de Elite aqui pela Gabriela FM, porque quando ele fala aqui, todo mundo ouve ele.
Vamos que vamos! Primeiro giro regional no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui do Tropa de Elite. Eu sou Matheus Santos e venho chegando nesta quinta-feira, dia 25 de maio. Olha só, hein? Preocupada com a prevenção de doenças bucais nos estudantes das escolas municipais, a Prefeitura de Uruçuca, por meio da Secretaria de Saúde, realizou palestras sobre o tema. Orientou quanto à escovação e distribuiu kits de higienização nas escolas municipais São Lucas, em Uruçuca, e na Eliés A1, em Serra Grande. Os kits eram compostos por escova e creme dental. No ato da entrega, os estudantes foram orientados pelos dentistas Dr. Jackson Webb e Dr. Rodrigo Fontes. Os alunos aprenderam a realizar a escovação corretamente. É uma ação preventiva, muito importante na fase infantil, que ajuda a diminuir a incidência de doenças bucais, especialmente a cárie dentária, resumiu Juliana Neves, assessora técnica de saúde. Agora só, ainda falando de Uruçuca, Robertinho Escarpita e Marinho Santos, o Cine Bahia estará hoje e amanhã aqui em Uruçuca. Desta vez, a intermediação de mão de obra será para a construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste FIOL. Os interessados podem comparecer na paróquia da Igreja São José, na Praça Gilberto Moura, mais conhecida como Praça Zé de Olívio, das 8h30 às 16h. Agora se liga na documentação necessária, hein? Carteira de trabalho física ou digital, CPF, RG, comprovante de escolaridade e comprovante de residência. Agora falando de Itacaré, o prefeito de Itacaré, Antônio Dionísio, realizou visita institucional na tarde de ontem, quarta-feira, dia 24, à nova juíza, titulada comarca de Itacaré, doutora Tatiana Soares. Na oportunidade, conversaram sobre as demandas da cidade de Itacaré e como os poderes podem seguir em harmonia para o bem da coletividade. Trataram também sobre a cooperação técnica a ser celebrada entre o TJBA e o município, né? O TJ Bahia e o município. Além do prefeito e da juíza estiveram presentes na reunião o procurador do município, Dr. Álvaro, o subprocurador, Dr. William Jonathan, e a assessora jurídica, doutora Ludmila Vieira. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos! Até amanhã!
Bom dia, bom dia, bom dia. Tá, então, reforçando esse convite para todo mundo que tá interessado, tá procurando emprego hoje e amanhã, Cine Bahia lá em Uruçuca, seu repórter. Vamos pro faturamento, tomar aquele chocolatezinho gostoso, o mingau, o muguzá, esse muguzá do repórter. Atenção, atenção, minha turma. O repórter Marinho Santos está precisando tomar um munguzá, viu? Depois daquele choque que ele tomou. Foi o preço do munguzá que foi caro? Como foi o negócio do munguzá?
Foi uma coisa horrível.
O valor altíssimo, né?
Altíssimo. O munguzá. Mas foi um erro da garota.
Ah, sim.
A garota errou o valor.
Esqueceu da...
Ah, que saudade, dona Sônia. Saudades dos velhos tempos, dona Sônia.
Turma da Feirinha do Guanabara, um abraço. Central de Abastecimento do Malhado, um abraço também. A turma da Central de Abastecimento do Hernani Sá também ligada com a gente. Tem um pontinho de mingau também lá em Águas de Olivença, não, ali no Cainágua.
Cainágua.
A turma também no Iguape aí, no ponto também do mingau. O pessoal de Itabuna, qualquer ponto aí espalhado pela região que tá ouvindo a gente. Nosso muito bom dia mesmo. Destaque da volta.
A PPI convocando nova assembleia extraordinária para hoje, quinta-feira, 8 horas e 30 minutos, na sede da PPI, bairro do Malhado. Na volta eu conto tudo.
E ainda, vamos falar da assembleia que aconteceu ontem na sede do SINZEP. Categoria rejeitou a contraproposta do governo municipal.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Bom dia, bom dia.
Você tá na melhor, Gabriela.
Tropa de Elite.
Tá na hora, 6h43, acorda pra vida, hein?
Robertinho Escarpita, um show de rádio pra você.
Quantos tá esse tempinho, seu repórter? Diz o povo que o galo não gosta de cantar, não, viu? Mas o galope, rapaz, tá que tá, viu? Esse galo tá cantador. E a turma que cria o Papa Capim, rapaz? Tem Papa Capim cantador também, viu? Olha, falar em cantador me lembra cantor, e a gente tá aí abraçando essa campanha, meu querido amigo, nosso doutor Alencar. É, o advogado que não deixa nada passar, ele já passou aqui pra gente, seu repórter, o grande bingo beneficente em prol do Djalma, o Djalma Show. É, esse bingo vai acontecer sábado, agora dia 27, a partir das 13 horas. Cartelas apenas R$10 aí. Rua Bom Jesus, no Teotônio Vilela, o Bar da Lu. Saúde não espera, viu? Então a gente precisa ajudar o Djalma Show. Momento difícil, né, da vida, quando a gente se vê em cima de uma cama, necessitando de remédios, fraldas geriátricas. Eu fiquei comovido ontem com algumas fotos do Djalma. E o Djalma é um camarada alegre, bacana, né?
O nome já diz tudo, Scarpita. Djalma Show.
Então, todo mundo figura aí, vamos ajudar, viu? Grande bingo beneficente, a Rádio Gabriela FM apoiando. A gente vai estar divulgando hoje, amanhã. O bingo é sábado agora, dia 27, a partir de 1 da tarde, lá na rua Bom Jesus, no Teotônio Vilela, no Badalu, viu? Saúde não espera, contamos com a saúde. Todo mundo que tem saúde pode ajudar também o Djalma Show a restabelecer a sua saúde. Vamos ajudar aí, R$10 apenas a cartela do bingo. Doutor Alencar, aquele abraço, viu? Advogado que não deixa nada passar.
Deixa eu aproveitar esse capita para mandar um abraço para o Ivan Moraes, ele que é de Ibicuí. Ele também que foi assessor do ex-vereador Rodolfo Macedo e que está em Itapuã, lá em Salvador, ouvindo Tropa de Elite pela Gabriela FM.
Um abraço.
Também um abraço para a dona Socorro e o primeiro damo, o capixaba, o Wilson, Cabana Palmito, ligado no Tropa de Elite.
E olha, Cabana Palmito vai vir aí um grande festival de camarão, viu? A Cabana Palmito, você acompanha lá nas redes sociais, lá no Instagram. Olha, seu repórter, a gente tem falado muito aqui desse movimento pessoal que está aí abraçando esse movimento do Pro Asfalto lá de Banco Central. Quando a turma, né, se une e a união faz a diferença. Meu amigo Marcos Quiabo, tem o Carlos, todos do grupo aí que estão fazendo esse trabalho muito bonito em Banco Central, um distrito praticamente esquecido, abandonado pela gestão. E aí o que é que acontece? Os serviços não conseguem chegar lá.
Agora, quando você...
O maior problema hoje de Banco Central, acredito, é que seja a estrada, seu repórter. É,
quando você passa na BR-101, ali no posto Santo Antônio, você olha para a entrada de acesso ao distrito de Banco Central e você vai ver que parece que está asfaltado, uma borra de asfalto.
Só naquela
foi
parte,
jogada ali. até certo ponto. É uma fazenda de um deputado estadual que eu tô querendo o nome dele para divulgar aqui. Só foi a fazenda do deputado, parou.
Ai, ai, viu?
Da fazenda do deputado até chegar ao distrito de Banco Central.
Não tem nada.
É buraco, crateras.
Meu Deus do céu.
Fala aí, Banco Central, quero mandar um abraço ao meu amigo, meu ex-colega de colégio.
Quem?
O Ribeirinho, que eu tenho um carinho muito especial também. Ribeirinho, que é irmão do doutor Joabes Ribeiro, aquele abraço para você. Ouve todos os dias lá no Banco Central, na fazenda, o Tropa de Elite.
Olha, seu repórter, notícia de polícia aqui, uma situação complicada. A polícia está trabalhando, inclusive ontem à noite algumas mensagens chegaram no nosso WhatsApp, polícia marcando presença no residencial Rio Cachoeira e também na Morada do Porto, na procura do maqueiro do Hospital Costa do Cacau, que está desaparecido. E a informação é que ele foi sequestrado, seu repórter. Levaram a polícia, mistério aí.
Sequestraram um maqueiro?
É, sequestraram um maqueiro aí.
Coitado do maqueiro.
É situação complicada.
É uma rixa, alguma coisa de problema de rixa? É uma rixa?
Não tem essa informação, seu repórter.
Né?
O funcionário do Hospital Costa do Cacau está desaparecido, segundo informações que rodam nas redes sociais, e que o Edson, né, o nome dele, ele teria sido sequestrado e assassinado, seu repórter. E a polícia está na busca aí, na captura de alguma informação, familiares desesperados, amigos desesperados. Imagina só, sequestraram, sumiu. Vamos sequestrar e vamos matar. Que loucura! Vamos aguardar aí, ver se até o final do programa a gente obtém mais informações. E sobre a questão do protesto que estava marcado aí, né? Marcado um protesto para acontecer hoje. Cacique Valdelice, a comunidade ali, seu repórter, Sapucaíra, Acuípe, todo mundo, né, nessa expectativa para que não precisasse fazer esse protesto. E após uma negociação com a Superintendência de Transporte e Trânsito, o protesto previsto para acontecer hoje, com o propósito justamente de bloquear as pontes Jorge Amado, Estaiada e Alomando Júnior, as duas pontes, ele foi cancelado. Ontem a gente recebeu essa informação também dos amigos lá de Olivença, e a manifestação ela estava sendo organizada por indígenas e não indígenas, justamente visando chamar a atenção para as condições das estradas que ligam as comunidades do Jairi, a Cuípe do Meio e suas dificuldades de tráfego ali, que estão sofrendo muito, viu?
Mandando um abraço para a cacique Fia, para o esposo dela, o Pita, e também para o cacique Val.
Cacique Valdelice também. Cacique Valdelice também, sempre na luta. E daqui a pouquinho a gente vai conversar com a representante da reitoria da Universidade Federal do Sul da Bahia. Na semana passada, a gente recebeu aqui representantes do DCE sobre essa ação que está rolando no Ministério Público Federal. A Vanessa e o doutor Rodrigo.
O doutor Rodrigo.
É, sobre a questão do curso de medicina. É hora de futebol no Tropa.
Bola dentro.
Vamos convocar ele, Edenildo Braga. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. E bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. 7 jogos realizados ontem à noite pela Série B do Campeonato Brasileiro. Começamos com o triunfo do líder do campeonato. O Vitória venceu o CRB. Foi no sufoco, no apagar das luzes, gols de Wagner Leonardo, e o Vitória conseguiu conseguiu a vitória pelo placar de 1-0 e continua líder da competição. O Vila Nova bateu Ituano por 1-0, o Juventude enfiou 3-0 no Atlético de Goiás. Já o Londrina perdeu em casa para o Ceará 3-1. Outro jogão, 6 gols. Guarani 3, Chapecoense 3. O Criciúma bateu Sport por 1-0 e o Sampaio Correia não saiu do zero com a equipe da Ponte Preta. A classificação, Vitória mais que líder, 18 pontos. Na segunda colocação, Vila Nova 17, Criciúma terceiro com 17 e o Atlético de Goiás, mesmo com a derrota, continua em quarto com 15 pontos. O Vitória volta a jogar no próximo sábado, às 17h30, fora de casa, diante da equipe do Avaí. Já na Sul-Americana, o Fortaleza voltou a vencer e bateu o São Lourenço pelo placar de 3-2. O Audax italiano venceu o Santos por 2-1. Um jogo muito complicado para o Santos, começou vencendo, erros de arbitragem, teve jogador expulso e acabou levando a virada. Hoje jogam Oriente Petroleiro e Bragantino, Universidade Cerro Valeiro e Botafogo. Na Libertadores, o Cerro Porteño perdeu para o Palmeiras pelo placar de 3-0. Já o Flamengo, jogando no Chile, só empatou com o Nublense, placar de 1-1. O Flamengo saiu na frente, mas sofreu a pressão e acabou cedendo o empate para a revolta da torcida rubro-negra. Hoje teremos The Strongs e Fluminense, teremos ainda Metropolitanos enfrentando a equipe do Internacional de Porto Alegre. No Mundial Sub-20, a seleção brasileira goleou depois do revés na estreia contra a Itália. Ontem conseguiu o triunfo diante da equipe da República Dominicana, 6-0. Agora vai ter na última rodada que vencer a equipe líder e torcer para que a Itália não vença para conseguir a classificação à próxima fase. Missão difícil para os garotos do Brasil. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Na Mira Comercial, Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos, que está feliz com vitória na liderança do Campeonato Brasileiro Série B. E também a comunicação do Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Amanhã você volta trazendo mais informações aqui no nosso quadro Bola Dentro, hein? Bom dia, bom dia.
Bola Dentro.
19 horas, tem mais, hein? Tem mais esportes com Tony Café e o campeoníssimo Zé Maria. 9.
Gabriela FM. A galera toda tá na escuta.
Vamos no Zap Zap com o Bovão participando aqui no Tropa de Elite. 739-8829-1029. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. E bom dia também para o locutor vereador de Léos, Robertinho Scarpita. Érico Matos falando.
A culpa é de Fábio Roberto, viu? Valeu, Érico Matos, um abraço.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Bom dia. Eu tô vendo vocês falar da zika, chikungunya e a dengue. Você tá falando, todo mundo faz a sua parte, eu faço a minha parte, e o prefeito faz o quê? Que aqui no Nossa Senhora da Vitória, o povo tá tudo de chikungunya e dengue, hein? O valetão, cheio de sujeira, cheio de imundícia, que é de onde tá vindo o mosquito. Aí vocês falam, limpa, faz a sua parte. E o prefeito? Com esse valetão. A gente pediu, eu pedi tanto para limpar esse valetão e antes de vir as chuvas. Cadê? Limpou? Continua a mesma sujeira, continua a mesma imundícia. Aí vai vir a chuva de novo. Aí fala, população, faz a sua parte.
Dona Creuza, tá na bronca.
O prefeito não tá nem aí pra ninguém.
Dona Creuza, um abraço, viu?
Muito bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Mário Santo. Bom dia, Tropa de Elite. Passando aqui para dizer pra vocês que nós, moradores do Alto da Esperança, a qualquer momento pode ficar sem uma estrada. A única estrada que a gente tem pra passar é essa estrada, na Rua do Meio, conhecido hoje como Rua da Graça, pois a estrada está desabando. E até agora não apareceu ninguém para fazer a recuperação dessa estrada, entendeu? É uma laje que está pocando e a gente pode ter que colocar de novo, voltar ao tempo antigo para colocar o pranchão. Um abraço.
Valeu, Balai, um abraço para você, Balai Guerreiro aí do alto da Avenida Esperança, viu? Atenção, secretário Átila Dócio, secretário Átila, vamos ver a situação aí do alto da Esperança, viu? Você participa com a gente, 739-8829-1029. Olha, ontem aconteceu a assembleia extraordinária com os trabalhadores do município de Ilhéus. Nós temos aqui o resumo da proposta do governo para o reajuste salarial. 2% do salário mais R$100 no ticket, e aí o ticket iria para 650, ou 4% no aumento do salário mais R$50 no ticket, indo aí para R$600. Rejeitadas duas propostas por unanimidade, foi aprovado também pela Assembleia uma paralisação na segunda-feira, e caso haja uma proposta do governo, será discutida lá no ato. Sendo aceita, aí suspende o ato e todos voltam ao trabalho. Caso não, será mantida aí paralisação de 24 horas. Giro Regional, Nath Almeida, já tem entrevista aqui. Universidade Federal do Sul da Bahia em pauta.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia, Nath Almeida.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo o nosso giro regional na cidade de Quaraci. Prefeito não paga o piso e a educação vai parar. Em uma assembleia realizada na última terça-feira, os professores da rede municipal de ensino da cidade de Quaraci decidiram fazer uma paralisação de 3 dias, iniciando nesta sexta-feira e seguindo até a próxima terça. A paralisação é devido ao não pagamento do piso nacional dos trabalhadores da educação. Durante a assembleia, a diretoria da APLB Sindicato recebeu uma proposta do prefeito Jadson Albano, sugerindo o parcelamento do percentual do piso em 4 vezes a partir de julho e o pagamento do retroativo a partir de janeiro de 2024. A proposta foi imediatamente rejeitada pela classe, que enviou uma contraproposta com o pagamento do piso em junho e o pagamento do retroativo mês a mês até dezembro. Para o presidente da APLB, Eduardo Gomes, a proposta do prefeito é um desrespeito aí à classe e conclama toda a sociedade da cidade de Quaraci a participar desta luta. Durante a paralisação, os professores estarão acampados na porta da prefeitura e a classe também convoca os pais e alunos para participarem aí desta ação. Na cidade de Ibicaraí, a Secretaria Municipal de Assistência Social informa os novos horários de atendimento do programa Bolsa Família, de segunda a quinta-feira, manhã das 8 às 12 horas, tarde das 14 às 16 horas e na sexta-feira das 8 da manhã às 13 horas. Endereço, Rua 2 de Julho, Centro, Ibicaraí. Tá aí, Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui. Mas eu volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. Segue com vocês. Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida. Um abraço pra você, viu? Olha, muita chuva. Pessoal aqui do São Domingos já pedindo socorro pra gente, viu? Muita água acumulada. Mas vamos pro rápido intervalo comercial. Na volta a gente vai bater um papo com o Francesco. Ele é pró-reitor de gestão acadêmica da Universidade Federal do Sul da Bahia e vai falar dessa ação que o DCE está movendo contra a universidade em relação à questão do curso de medicina. Sai daí não, viu? Chega para perto do rádio até às 8, Tropa de Elite no ar. E o oferecimento é todo especial, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Beira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. Aqui a notícia chega primeiro.
Cheirinho de final de semana no ar. Quinta no ar. É quinta-feira. Nosso fim de semana é bem maior.
É bem melhor.
Gabriela.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tá todo mundo na Gabi, 24 horas ao vivo, o dia todo, todo dia, nessa super manhã de quinta-feira, chuva no Cacau Paio. Prestação de serviço, utilidade pública e a sua participação ao vivo até as 8 é o Tropa de Elite, é a metralhadora da informação. Bom dia, bom dia, bom dia, são 7 horas, agora mais 13 minutos, né? 7h13, seu repórter Marinho Santos. Na semana passada, a gente recebeu representantes do DCE, acompanhado do doutor Rodrigo, advogado, que está cuidando desse caso. Não é isso, seu repórter?
É, estudante, a Vanessa esteve aqui no Tropa de Elite, no programa, com o advogado, como você falou, e essa entrevista deu o que falar. E a reitoria da Universidade Federal do Sul da Bahia procurou o espaço, e o espaço foi
concedido. O programa é democrático, né?
E estamos aqui ao lado do pró-reitor da universidade.
É o Francesco.
O Francesco.
Pró-reitor de gestão acadêmica da Universidade Federal do Sul da Bahia. Francesco, bom dia, seja bem-vindo aqui, Tropa de Elite, Rádio Gabriela FM.
Bom dia, Robertinho, bom dia, Marinho, bom dia aos ouvintes, Rádio
Gabriela
FM, né? Que eu acompanho, inclusive. Quando eu estou nos meus deslocamentos para lá e para cá, aí de carro, seja na parte jornalística, a parte musical muito boa que vocês têm sempre.
Que legal, viu? Francesco,
prazer em estar aqui.
Conta pra gente aí como é que está acontecendo, por que que está, né, essa polêmica e essa ação já no Ministério Público Federal.
Essa denúncia de fraude em cotas de medicina.
Pronto, então vamos lá. Na verdade, essa denúncia a gente recebeu, ficou sabendo através da matéria, da rádio, né, e de um blog aqui conhecido da região também. O processo propriamente dito do Ministério Público nos chegou ontem, né, e aí eu estava em deslocamento, em viagem, eu não tive oportunidade de acompanhar ainda, mas minha equipe já está avaliando para poder dar as devidas respostas. Mas imaginando que o teor seja esse que veio, né, nessa semana passada, aí a partir da Vanessa com o advogado, então a gente já tem ali os nossos subsídios para poder responder, né? Porque tipicamente o que a gente faz é trazer aquilo que está normatizado, que está colocado, para deixar o Ministério Público ou qualquer outra fonte que faça a solicitação esclarecidos.
Esse tipo de denúncia acontece não tão somente com a Universidade Federal do Sul da Bahia, com outras universidades também acontece?
Na verdade, essa é uma situação que a gente se preocupa, né? A universidade é nova, eu não sei se vocês acompanham, mas a gente está fazendo 10 anos agora, em 2023.
Nós vimos nascer o projeto.
Vocês acompanharam o nascimento, né? Todo esse movimento que houve lá desde sempre. Em 2013, finalmente, a lei é sancionada e a gente passa a funcionar a partir de meados de 2013 como equipe para constituir o projeto da universidade. Em 2014, em setembro, os primeiros estudantes, né? Então, já desde então, a gente já vem trazendo a formação aqui para a região. Hoje, a gente tem mais de 5 mil estudantes de graduação. É menos do que a gente gostaria. Nossa previsão era estar batendo em torno de 20 mil, mas todo esse histórico que a gente teve aí em anos recentes, das contenções orçamentárias e tudo mais, a gente teve que se adequar à realidade, mas na perspectiva de continuar as expansões. Mas, voltando a essa questão, a medicina, pela própria característica do interesse e da pressão pelas vagas de medicina, ela gera situações em qualquer universidade.
A medicina é que atrai mais os estudantes?
A medicina é sempre a que atrai maior concorrência, né? No nosso caso, particularmente, continua sendo, e aí uma curiosidade, nos dois últimos anos a gente tem acompanhado, porque existe uma rede das universidades federais, né, a qual a gente faz parte. E o curso que tem crescido muito são os cursos na área de computação, por toda essa situação que existe hoje da demanda, do profissional, do emprego, do valor da profissão, dos salários, enfim, tem crescido. Mas a medicina, desde sempre, né, a gente sabe, é histórico no Brasil, é carro-chefe nas universidades, na procura, na concorrência altíssima sempre.
É verdade que estudantes se aproveitam de outros cursos para ingressar na medicina, para ter acesso ao curso de medicina?
Na verdade, não é. Acho que a melhor palavra não é se aproveitam. Na verdade, os estudantes, eles tentam encontrar caminhos, né? A pressão é grande, inclusive sobre os próprios estudantes, pela sociedade, o interesse pelo curso. Então existem alguns caminhos para se entrar num curso de medicina, e na UFSB a gente tem um desenho muito próprio, né? Mas esse caminho é muito bem desenhado, que fique claro que ele é o mesmo, né? Quando a gente começa a universidade em 2014, a gente ainda não tinha medicina. O primeiro edital para medicina foi em final de 2017, praticamente 2018 já. E de lá para cá a gente tem executado praticamente o mesmo processo, com as regras essenciais principais sendo as mesmas. Mas os estudantes, eles tentam buscar alternativas, caminhos, né? E geralmente, e a gente tem falado isso com bastante frequência, não é de hoje, que eles estão assumindo riscos próprios diante de situações que não são previstas legalmente e que a gente simplesmente não pode fazer.
Os cursos... Uma das alegações, Marinho Santos, dos estudantes é justamente isso, que no edital constaria esse, que você concluiria o primeiro ciclo e depois pudesse fazer esta opção. E também eles reclamaram da falta de diálogo com a reitoria.
Não existe falta de diálogo, a gente sempre atende, a gente sempre buscou estar junto, mas não dar a resposta desejada, às vezes é interpretado como falta de diálogo. E a resposta desejada só pode ser dada quando ela cumpre os preceitos legais. Eu não posso me comprometer ou prometer para agradar. Então, a gente tem tido reuniões, particularmente sobre essa situação, já há por volta de um ano aproximadamente, especificamente com reuniões com o DCE, mas esse tipo de informação já é transmitido ao estudante desde sempre. Veja, vamos falar particularmente sobre o ingresso nos cursos, que a gente chama de cursos de segundo ciclo.
Esses cursos são divididos entre primeiro e segundo
Isso,
ciclo?
Isso, exatamente, Marinha. A gente tem um percurso que a gente chama na universidade, né? Os estudantes têm dois caminhos. Ou eles entram no primeiro ciclo, né? E o primeiro ciclo, o quê? São as licenciaturas interdisciplinares e os bacharelados interdisciplinares. As licenciaturas são profissionais. É o que a gente já conhece, formação de professores nas áreas para atuar na educação. Os bacharelados interdisciplinares é uma forma de ingresso que a gente viu na universidade, um curso de fato, que completa, que dá diploma de ensino superior, mas que ele não especifica uma profissão, né? Por que a universidade se desenhou assim? Ora, porque a gente acompanha na história do Brasil vários aspectos. Por exemplo, o estudante entra muito jovem sem saber o que busca. Então é importante que a gente dê a ele um tempo de entender o que é a formação profissional, de entender o que é a universidade, e nesse caminho ele vai se desenhando. Mas não tem como ser de qualquer jeito, a gente não pode fazer de qualquer jeito. Então, como é que a gente desenhou? Isso já vem de um exemplo da própria Universidade Federal da Bahia, em Salvador, que já vinha com um modelo parecido desse nosso. Então, a gente tem, hoje, são três bacharelados interdisciplinares, nas grandes áreas de humanas, artes e ciências. Vejam, são as grandes áreas do conhecimento. De cada uma dessas grandes áreas, depois que o menino conclui o primeiro ciclo, a gente abre vagas num processo seletivo novo, para um novo curso de graduação, para aquilo que a gente chama de formação profissional. São direito, engenharias, psicologia, medicina, oceanologia, ciências biológicas, engenharia florestal, aquicultura. São muitos cursos que a universidade tem, tanto aqui em Itabuna, quanto em Porto Seguro, quanto em Teixeira de Freitas. A saúde é em Teixeira de Freitas, onde fica a medicina, a psicologia e hoje a biomedicina. São três cursos que tem no centro de saúde, porque eu tenho outro centro, que eu tenho lá engenharia, eu tenho curso de mídias e eu tenho o Instituto de Humanidades e Artes e Ciências, que tem as licenciaturas. Então vejam, é um desenho que a gente faz para trazer o estudante, para que ele tenha tempo de amadurecer. Mas eu não posso fazer de qualquer jeito. Um estudante que entrou na grande área de artes, ele vai fazer opção pela continuação dele para cursos de profissionais nas áreas de arte, eventualmente algum dentro da área de humanidades em que existe diálogo de formação, né? Especificamente sobre a medicina. Quando a universidade...
É nesse período aí que desperta a medicina nos alunos. É isso?
Na verdade, o estudante ele entra na universidade já com a busca da medicina. Mas existem caminhos para isso. Para a medicina, eu falei de três bacharelados. Existe um quarto, que era o bacharelado interdisciplinar em saúde. A gente criou especificamente o bacharelado em saúde já ciente de que existe uma pressão específica pela medicina. E se a gente não colocasse esse bacharelado, muito provavelmente o bacharelado de ciências até pelo nível de competição, estudantes que se preparam para medicina em geral, eles se preparam no nível maior do que
maior,
a
com
média.
Certeza.
Então, qual foi a nossa conclusão lá atrás? Eu não posso deixar a medicina sair de dentro da área de ciências, ciências da saúde, né? Não posso. Por quê? Porque senão na entrada vai ter só estudante interessado em medicina. E como é que fica aquele que gostaria de ir para uma engenharia, ou para uma oceanologia, ou para umas ciências biológicas? Ele não vai conseguir ocupar a vaga do bacharelado em ciências. Então vamos criar o bacharelado em saúde. Então foi assim que a universidade surge. Então existe um caminho próprio de entrada para quem almeja medicina. E esse caminho é o bacharelado interdisciplinar de saúde, e sempre foi, desde o começo. Já existia essa lógica, sempre existiu. Desde o primeiro edital, final de 2017 para cá, os estudantes, para poder fazer a opção por medicina, eles tinham que cumprir os requisitos dentro lá do BI de saúde. Tem que ser estudante que ingressou na universidade, que cursou o BI de saúde. Não existe novidade nisso.
Existe um estatuto da universidade?
Sim, isso é tudo regulamentado.
Tudo regulamentado. Tudo.
Os editais, que regem o processo seletivo. O próprio projeto PPC, Projeto Pedagógico de Curso, cada curso de graduação, por lei, tem o seu PPC. Ele já estabelece quais são os caminhos de ingresso. Então, isso tudo é absolutamente regulado.
Então, certo? A universidade está respaldada com o
estatuto. Não existe nenhuma novidade, não existe nenhuma mudança de rumos, nenhuma nova decisão, e muito menos decisão de um indivíduo. Como o advogado pontuou muitas vezes aqui na matéria, na semana passada, a universidade, ela não é um lugar de uma pessoa decidir. Veja, eu sou um pró-reitor, né? A universidade tem várias pró-reitorias. Aquela que eu cuido hoje, porque eu também sou professor. Originalmente sou professor e estou na posição de pró-reitor de gestão acadêmica, ou seja, eu cuido dos cursos de graduação. E eu cuido desde o ingresso do estudante até a diplomação, tudo. Tudo passa por aqui. Mas eu não faço isso sozinho, eu tenho que fazer isso acatando o que cada unidade acadêmica decide internamente, são os nossos decanatos. Então eu tenho o decanato do Centro de Formação em Saúde, que cuida da medicina, da psicologia e da biomedicina. Cada um desses cursos tem um colegiado. O colegiado é um corpo de profissionais que são professores, estudantes e servidores técnico-administrativos da universidade que compõem o colegiado. E esse colegiado encaminha decisões. A decisão dele não é única e final. Ele tem que pedir para a unidade dele. A unidade dele tem uma congregação. O que é a congregação? A congregação tem representação dos professores, dos estudantes, dos servidores do corpo técnico administrativo e dos cursos que a unidade tem. Então, a congregação do centro de saúde tem representação do colegiado de medicina, do colegiado de psicologia. Então, vejam, são órgãos colegiados que vão organizando e tomando decisões. Saindo das unidades, existe um grande órgão colegiado, o Conselho Universitário. O Conselho Universitário é o órgão máximo da universidade. Quem é que tem cadeira de decisão nesse colegiado? Os estudantes, a representação dos estudantes dos três campi, a representação dos professores, dos servidores técnico-administrativos, e os decanatos, o representante de cada uma das unidades. Então tem o decanato da saúde, tem o decanato das ciências agroflorestais, o decanato do centro de artes, o decanato, então são vários. Todos eles compõem o grande colegiado, que é o colegiado. Conselho. E lá tudo se decide. Então, não existe um servidor que decide se vai fazer tal coisa ou não, ou nem eu mesmo, que sou pró-reitor, né, acima de todos os meus colegas que trabalham comigo na pró-reitoria, eu não tenho poder de decisão de fato, sozinho. Eu sempre tenho que ouvir e acolher o que foi decidido, levar sugestões, né?
Então, na sua opinião, a Universidade Federal do Sul da Bahia está respaldada para poder fazer a defesa perante ao Ministério Público diante da denúncia?
Com toda a tranquilidade, a gente está respaldado, inclusive porque não existe nenhuma nova normativa, nenhuma mudança de rumo em relação a esse processo. Ele é assim.
Existe prejuízo para esses alunos de perder o primeiro ciclo, Francesco?
Esses alunos é um grupo de aproximadamente entre 30 e 40 estudantes, a gente já acompanha há algum tempo. Eles têm ciência, né, de que eles não são do BI de saúde. Eles têm ciência que eu não posso simplesmente chegar um dia e dizer assim: olha, se você fez tudo, todas as disciplinas, né, os componentes curriculares, como a gente diz, do bacharelado de saúde, eu não posso chegar e te dar um diploma. Isso é legalmente impossível. A lei das diretrizes e bases da educação, LDB, ela estabelece a normativa básica de todos os níveis de educação do Brasil. Ela é lá de 86, de 1986, ainda válida. 86, se eu não me engano, mas desculpa a data, mas enfim. É, lá ela estabelece todos os níveis e ela estabelece, inclusive, alguns eixos da formação universitária. Existem duas coisas que eles exigem na LDB com clareza e que a gente não tem como não cumprir. Primeiro, tem que ter concluído o ensino médio para poder entrar na universidade. Isso está na lei. Segundo, o ingresso num curso exige a participação num processo seletivo que faça a redação. O processo seletivo de ingresso, no nosso caso, é o SISU, em parte, ou o ingresso por um edital próprio nosso na rede de colégios universitários. A gente tem um edital que é nosso, que oferece vaga nos cursos, a partir de uma rede que a gente tem de convênio com o governo do estado, atendendo salas em vários municípios fora da nossa sede. Então a gente tem Itabuna, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, e tem outros 10 municípios em que a gente tem pontos da universidade. Então a gente faz o ingresso nesses pontos através desse edital, uma forma de garantir a região. Porque o SISU é nacional.
Isso.
A gente sabe que existem muitas diferenças entre um estudante de uma micro-região como a nossa, né, com culturas e realidades próprias, um estudante lá do Sul, Sudeste, enfim. Então a gente buscou garantir a presença regional com um edital próprio, ficando fora do SISU
muito
e parte das vagas.
Isso aí, muito importante.
A universidade, desde que ela nasce, ela se preocupa muito com esse desenho. E dentro do que a lei permite, porque infelizmente, a gente tem debatido muito, mas infelizmente eu não posso dizer, olha, eu quero que 60% da vaga seja exclusiva para os estudantes da nossa região. Por lei, eu não posso fazer esse tipo de privilégio. Por mais que a gente saiba que a gente precisa, que a gente tem uma demanda, eu não posso, enquanto instituição federal, proibir que um estudante de qualquer ponto do Brasil, e mesmo do exterior, venha realizar um processo seletivo. Então eu tenho que garantir a ele. Então a gente faz um processo, parte das vagas, na região. Se o estudante puder vir até aqui fazer, ótimo, ele concorre como todo mundo, porque eu não posso proibir. Mas é uma forma de tentar garantir a presença forte, maciça, do estudante da região.
Francesco, existe uma denúncia de fraude nas cotas. É do seu conhecimento?
Essa é uma outra questão, outro ponto que os estudantes tentam buscar fragilidades para ingressar na universidade. A gente tem uma legislação de cotas nacional para ingresso na universidade. Quando a gente tem o nosso segundo ciclo, a gente aplica cotas também, em todos os cursos. Estudantes que estão tentando entrar para a medicina e não estão conseguindo, estão alegando que as cotas no segundo ciclo estão impedindo e alegam que isso legalmente é contra a lei. Então existe esse debate na justiça. Alguns estudantes têm ganho, alguns estudantes perdem a ação. É uma ação na justiça, pode dar ganho ou não, né? A gente vai e apresenta.
Mas vocês não têm um respaldo? A universidade não tem um respaldo do regimento?
Tem, mas aí que tá. Fica aí um ponto de discussão. A gente tem a legislação maior e tem a nossa legislação interna. Em alguns momentos, os juízes têm tomado a decisão contrária à universidade. Isso não é um problema, a gente cumpre, né? Mas aí é um outro ponto que deu de polêmica nessa discussão. Esses estudantes que estão na universidade com vagas que foram via judicial, em algum momento pode ser favorável a eles, eles permanecem. Mas a gente tem situação de estudantes que perderam a vaga e eles simplesmente perdem tudo o que eles fizeram. Então, quando existe uma reunião com o grupo todo dos estudantes, a gente tem que ter tudo isso exposto com clareza para todos os estudantes. Eu não posso trazer informações favorecendo o interesse de um grupo ou de outro grupo. Então, por isso, a gente sempre informa, inclusive para esses, que existe a possibilidade deles participarem dos editais que são públicos e abertos para poder ocupar uma vaga de fato pelo edital, tirando o risco de perder o caminho que ele já está, caso ele perca ação na justiça. O que acontece com essas vagas? Bom, elas são vagas que foram desocupadas e elas são levadas para outros processos seletivos, já tudo em regulamento já há algum tempo, em que as vagas que são residuais, que elas foram desocupadas, né? No caso, eu desocupo uma vaga que era judicial, o menino passou no processo seletivo interno. Essa vaga que estava ocupada judicialmente, ela sai. Ela não pode voltar para esse mesmo lugar, porque ela não é mais uma vaga nova, e esses editais, eles são desenhados a partir das vagas estabelecidas na lei. A medicina tem uma lei de criação, eu não posso fazer qualquer vaga, qualquer hora, eu tenho que seguir um caminho. essa vaga ela já veio no processo de entrada, seja no SISU ou no segundo ciclo. Quando ela fica vazia, seja qual for o motivo, eu vou trazer ela de volta. Eu vou reutilizar essa vaga, ela é uma vaga residual. Mas ela vai para outros processos seletivos. Processo de transferência, processo de reocupação de vaga, estudante que teve que abandonar a universidade e quer voltar, ele faz um edital. Então, existem vários processos em que as vagas são realocadas. Então, não existe a perda de vagas. Certo? E isso sempre, com muita clareza, não é o Francesco que decide, não é o diretor de percursos acadêmicos. Isso é discussão em colegiado, em congregação, em colegiado do curso, em conselho universitário.
Francesco, pró-reitor de gestão acadêmica da Universidade Federal do Sul da Bahia, a gente agradece muito, a gente já está com o tempo aqui estourado, marcar uma nova entrevista para falar dos cursos, falar um pouquinho da história da Universidade Federal do Sul da Bahia, e a gente deseja boa sorte, né, para resolver esse problema aí entre universidade e estudantes. Parabéns pela universidade procurar vir aqui esclarecer, eu acho isso de vital importância, e o nosso programa tem isso, ouvir os dois lados.
Pronto. Eu queria agradecer essa oportunidade, inclusive dizer que assim a gente gostaria muito de poder voltar e falar mais sobre a proposta da universidade, os cursos, né? Dizer que a gente hoje tem, aproveitar o espaço aqui, hoje a gente tem um edital aberto, que é aberto a toda a população, não interessa se é estudante da universidade, se já é de universidade ou não, qualquer cidadão, é um edital em que a gente faz o seguinte: toda a vaga de disciplina que a gente tem, que não foi preenchida a turma, então tem uma turma de 40 e de repente tem só 25 estudantes. Essas 15 vagas que sobram, eu coloco no edital, aberto a toda a população, para que as pessoas venham fazer com a gente essa disciplina em particular. Aí pode fazer essa, pode fazer uma outra, e vai conhecendo a universidade, vai se inteirando. Às vezes por interesse particular de um assunto, às vezes porque quem entra na universidade não conhece. Então é uma forma que a gente tem. Esse edital está aberto, é só entrar no site da UFSB, www.ufsb.edu.br, em que as pessoas vão ter acesso a esse edital, vão poder se inscrever e ter uma lista lá de disciplinas, ou como a gente chama, componentes curriculares, em que a população pode se inscrever mesmo sem ser estudante da universidade. Elas não vão ser estudantes da universidade por causa disso, elas vão cursar componentes com a gente, e se tiverem interesse, vão lá fazer o SISU, vão fazer o nosso edital da rede de colégio universitário, e aí vão ingressar na universidade em um momento posterior, tá? E outro recadinho, a partir do dia 12, entre os dias 12 e 16 de junho agora, a universidade realiza o seu terceiro seminário em rede. O terceiro seminário em rede da universidade esse ano, que discute coisas da universidade toda, né? Vai trazer justamente os 10 anos da universidade. Então a gente vai contar com a participação de reitores de outras universidades, profissionais de várias áreas, discutindo vários temas de interesse da comunidade, e é aberta a participação da população. E a gente tem tido uma boa repercussão de pessoas que não são da universidade e que acompanharam as duas primeiras edições. O seminário ele é totalmente transmitido pelo nosso canal da internet, então entra lá no site www.ufsb.edu.br para saber mais sobre o terceiro seminário.
Já fica o convite para a gente falar desse seminário.
Pronto.
Aí, Joel. Na semana do evento.
Pronto, a gente está à disposição. A gente está à disposição para vir aqui. E também para dizer que o nosso site tem muitas outras possibilidades de ações, de participação da população, além dos nossos próprios estudantes.
Bacana. Então,
mais uma vez, obrigado.
Pro reitor Francesco.
Francesco, ele lembra o nome da vereadora lá de Uruçu.
É Francesca, né? Aqui é o Francesco, italiano.
Eu sou brasileiro. Meu pai é italiano.
Então vou dar bom giorno para você.
Ele era italiano, porque agora ele é brasileiro há muito tempo.
Ele também tem o sangue. Ele também é.
O Francesco. Bom giorno, Francesco. Buongiorno. Obrigado, viu? Itália. Obrigado pela sua participação. Esse é o Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Começamos com o Francesco, pró-reitor aí da Universidade Federal do Sul da Bahia. Podcast com a entrevista completa logo mais após o Tropa liberado para você.
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos para Itabuna, né? Convocar ele, Manuel Messias, em mais um giro regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções aí em Leos, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Matos, em frente à LSD, com a direção do amigo Galchão. Vamos destacar as notícias de nossa cidade. E advogado vai ao Ministério Público por artistas locais no Itapedro. O Ministério Público Estadual foi acionado para cobrar da Prefeitura de Itabuna e Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania FIC a contratação de artistas locais para os festejos do Itapedro, que vai acontecer de 29 de junho a 2 de julho. A promotoria local também foi provocada a apurar os gastos da festa. A representação ao Ministério Público é do advogado Jorge Almeida, que aponta aí a falta de edital do município que assegure atrações locais no evento, apesar do custo da festa girar em torno, segundo ele, de 7 milhões de reais. O advogado, que se diz abismado, alertou ao Ministério Público que com 7 milhões você consegue fazer uma programação espetacular para o ano inteiro. O lançamento com a grade da festa será feito na manhã desta quinta-feira. Até agora, o Itapedro anunciou duas atrações. A mais cara, o Wesley Safadão, terá cachê de 700 mil reais. Dilcinho receberá, conforme extrato de contrato, 250 mil. Segundo o advogado, Dilcinho e Safadão foram contratados sem licitações, um dos pontos da representação do advogado contra o município. Jorge Almeida cita no documento obras inconclusas do município devido à falta de recursos. O advogado disse ainda: eu não sou contra a festa. A representação busca tão somente que o Itapedro corra dentro dos padrões compatíveis. Por outro lado, o presidente da FIC, Aldo Rebouça, disse estar tranquilo quanto à representação. Lançamento mutirão de saúde acontece aqui na cidade. Aconteceu ontem no Teatro Candian Doria o lançamento oficial do mutirão de saúde. O evento será realizado entre os dias 13 e 17 de junho na Vila Olímpica. Meus amigos, no setor policial, drogas apreendidas. Nesta quarta-feira, as polícias militares civis aqui de Itabuna fizeram apreensões de drogas sob o âmbito das operações Tentáculos e Garra de Arquimedes. As apreensões ocorreram nos bairros Nova Ferradas e Corvinheiro Freire, também conhecido como bairro Pau Caído. Falamos em nome de Nado Plásticos, que está com promoções aí em Neos, na Avenida Itabuna, 841, direção Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, aqui na cidade, direção do amigo Gauchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Capita. Um abraço, bom dia, amigos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Estamos de volta!
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo!
A hora certa, você ligado no Tropa de Elite. A hora certa pra você são 5 ou 7 horas e 53 minutos. E 7 e 53.
Eu pensei que você tava começando o programa 5 e 53 da madrugada. Eu acaba não, me deixou mozão.
Não assistir o jogo do Vitória.
Você tá no fuso horário ainda.
Eu
perdido.
Achei que você falou com o Alfredão pra desligar a energia do Paraíso do Atlântico.
Me tire de problema,
só depois só depois do jogo foi que colocou, né? Só depois do jogo. Olha, atenção, você que é professor, professora, a Associação dos Professores Profissionais de Ilhéus, a PPI, convoca todos, assembleia, daqui a pouquinho, assembleia extraordinária, às 8h30, na sede da entidade, que fica ali na Praça do Tamarineiro, bairro do Malhado. A pauta será, novamente, a campanha salarial da categoria. Então, você que está ouvindo aí, Gabriela FM, Tropa de Elite, ó, partiu para a Assembleia Extraordinária do professor Osman Nogueira Júnior, a PPI, APLB Sindicato, convocando você. Eu estou recebendo aqui um chamamento. Atenção, atenção, engenheiro, secretário Átila Dócio. A pergunta é a seguinte: quem está fazendo a reforma do viaduto Catalão? Onde ficou o escoamento da água da chuva? Porque quando chove, o viaduto Catalão vira um rio. Então essa aí vai para o secretário Átila Dócio, vem do bairro da Conquista. O nosso ouvinte, o Renato, é quem faz a pergunta.
Todo mundo
Carpita.
Preocupado. Vamos no zap.
Copa de Elite. Aqui o povo fala.
Última passadinha aqui no nosso WhatsApp. Rosana Costa ligada com a gente. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Olha, São Domingos aqui, muita água, viu? Valeu, Kleber. Pedro Bastos, lá do Mamoã, tá ligado com a gente. Luiz Cláudio, homem da segurança. Marinho Santos, Robertinho Scarpita, mano, feliz aniversário para meu amigo aí, Gerson Mendes. Aniversário hoje do presidente, seu repórter da PPM, Gerson Mendes.
Vai ter festa, festa, festa.
Tem festa. Samurai do Asfalto, fala no tropo. Alô, bom dia, bom dia.
Bom dia, meus amigos Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Eu tô por cá, viu? Posto Santo Antônio, BR-101 é o palco. Meus amigos, essa borra foi jogada aí até a fazenda Cana Verde. É uma borra asfáltica que foi jogada até a fazenda Cana Verde, tá bom? Aquele abraço do Pipoco das Pistas, Samurai do Asfalto.
Samurai do Asfalto, tem moral, tá respondido aí, né, seu repórter? Céu Minha, da Lagoa Encantada, fala no tropa.
Bom dia, Roberto Scarpita.
Bom dia,
Marinho Santos. Eu quero fazer uma reclamação sobre a Coelba. A Coelba não quer trazer mais os recibos, o estalão de energia aqui para a Lagoa Encantada. As pessoas têm que se destacar daqui para Ilhéus, perder um dia, ficar perdendo seu tempo tomando chá de cadeira lá esperando para tirar um recibo. Como é que pode uma coisa dessa? E todos os dias, se não é de manhã, é pela tarde, tá tendo queda de energia aqui na Lagoa Encantada. Quem não tiver cuidado vai queimar seus...
Queima tudo, né, seu
Minha? Doméstico, né? Tá no prejuízo. Um bom dia, meus amores.
Valeu. Nosso ouvinte tá perguntando. Pergunta ao prefeito Marão em que dia ele vai consertar a estrada de Sapucaeira. Os alunos estão ficando sem aula direto, hein? Paulo José vem chegando para fechar o tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Tesouro tropical, terra das areias brancas, pertinho de Ilhéus. Canavieiras, Bahia, se orgulha de carregar o apelido de capital do caranguejo, mas não para por aí. Essa pacata cidade com pouco mais de 30 mil habitantes oferece também a seus visitantes belas praias, um rico centro histórico, cheio de fazendas e casarões do período colonial, além de muitas outras atrações turísticas. Hoje é feriado no município Canavieiras, que completa 132 anos de emancipação político-administrativa. O nosso abraço, os nossos parabéns a todos os canaverenses que hoje festejam a sua data de emancipação. Bom dia, Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite na Gabriela e a todos do blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias. Um casal ficou gravemente ferido em um acidente ocorrido no fim da manhã de ontem na BR-101, no trecho do município de Itabela. Maécio Custódio Santos, de 37 anos, e Amanda Gabriela Gomes Feitosa, de 28 anos, seguiam em uma moto quando foram atingidos por um caminhão-tanque. De acordo com informações obtidas junto à Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão perdeu o controle em uma curva, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com a motocicleta ocupada pelo casal. O condutor do caminhão não foi encontrado no local, o que levanta a possibilidade de que ele tenha fugido sem prestar socorro às vítimas. As condições climáticas também podem ter contribuído para o acidente, uma vez que estava chovendo no momento e o asfalto encontrava-se escorregadio. O caminhão, que transportava produtos químicos em seu compartimento, acabou parando fora da pista, não havendo necessidade de interdição na altura do quilômetro 732. A Polícia Civil abrirá um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente, incluindo a identificação e responsabilização do motorista do caminhão-tanque. Já o casal, que é natural de Eunápolis, sofreu fratura nas pernas, foi levado pelo SAMU para o Hospital de Eunápolis, onde passou por cirurgias. Um bloco parlamentar, integrado por 7 vereadores, será formalizado neste sábado 27 na Câmara de Vereadores de Canavieiras. O bloco reúne 4 partidos políticos e importantes líderes e passa a ser uma grande força política em número de vereadores, superando o bloco oposicionista. Juntos por uma Canavieiras melhor, este é o lema que reúne os insatisfeitos com o rumo político-administrativo que a cidade está sendo conduzida nos últimos anos pelo prefeito Almeida. O grupo reúne 4 partidos políticos, Avante 70, Progressistas, PSD e Solidariedade, e 7 vereadores, Rony, Nizam, Isa, Cosme, Lesseps e Cleonildo. Vencer as eleições municipais em 2024 e dar um novo rumo ao município é o foco. Confirmaram presença neste evento o presidente estadual do Avante, Ronaldo Carleto, o deputado federal Neto Carleto, do Progressistas, e os deputados estaduais Ricardo Rodrigues, PSD, e Pancadinha Solidariedade, além de outras lideranças locais. O evento começará às 7 horas da noite no plenário da Câmara Municipal de Canavieiras. José, para o Tropa de Elite.
Valeu, Paulo, um abraço. Se tivesse um sol, seu repórter, certamente iríamos comer um caranguejo hoje lá em Cannes, né? Parabéns aí, Cannes.
Feriado hoje, né? Dia da cidade.
Newton Show, aquele abraço, nossos ouvintes de Canavieiras.
Então a gente vai pegar o pau de sebo de Augustão, que vai pegar na mão do vereador de Uruçuca.
É fazer festa de pau de sebo, rapaz.
É o pau de sebo do vereador Augustão.
Agurizada.
É o pau de Serra Grande.
Agurizada, gosta de participar, né? Tem um cara de prêmio lá em cima e fica todo mundo doido pra subir no pau de sebo.
É um abraço.
São tradições antigas. Final de tropa. Tempo estourou. Vem aí, Renatinho Bad Boy, na Supermanha da Gabi, a gente encontra o meme cedinho a partir das 6 no oferecimento todo especial pré-moldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. Até amanhã, meme cedinho às 6. Valeu, Deus, valeu, Bahia.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.